Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a Mariana Solis e no estúdio comigo hoje está Rafael Gobbi. Olá, Rafael!
Olá, Mariana! E olá para você que acompanha mais uma edição do Na Escuta. Continue sintonizado com a gente, que vem muita coisa boa por aí.
Você pode acompanhar esta e outras edições do nosso rádio jornal no site radioin.online. Novamente, radioinufo.online.
Ouça agora o que é destaque nessa edição.
Na Escuta, informação que toca.
No jornal de hoje, vamos conhecer também um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, um assunto que ainda é cercado de estigmas na nossa sociedade.
Sabe o que mais não recebe tanta importância assim na sociedade, Rafael? Os esportes para pessoas com deficiência física. Neste programa, vamos falar sobre algumas dessas modalidades, como o paraatletismo e o halterofilismo. A história das pessoas que vivem em assentamentos também são cheias de obstáculos em todo o país. O assunto levanta a questão da regularização fundiária e o direito da moradia, tema também desta edição.
Você já ouviu falar de ginecologia natural? Apesar de diferente, o método contribui para que as mulheres compreendam melhor a fisiologia do período menstrual, não só para o corpo, mas também para a mente. Você sabia dessa, Mariana?
Sabia sim, Rafael, e posso garantir que vale a pena conhecer mais sobre esse assunto. No Na Escuta de hoje, você também confere a importância dos financiamentos coletivos, uma forma de arrecadação de dinheiro que vem aumentando cada vez mais no mundo online.
É isso aí, Mariana. E para você que gosta de assistir filmes dublados, fique antenado que a gente preparou matéria bem bacana sobre o assunto.
E na nossa série de reportagens especiais, que a gente dá início hoje, vamos discutir as transformações no mercado de trabalho, com os novos empregos do século XXI. E o primeiro deles, eu aposto que a maioria de vocês conhece muito bem, os aplicativos de transporte. Vamos nessa?
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
De acordo com a agência Senado, existem cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Buscar estimular habilidades desde muito cedo e o tratamento adequado são fundamentais para o desenvolvimento dessas pessoas. Na reportagem de Rodolfo Garcia, conhecemos um pouco mais sobre os possíveis sinais do autismo.
Foi só em julho de 2019 que o projeto de lei da Câmara 139/2018 da deputada federal Carmen Zanotto passou a obrigar os censos demográficos a incluir em seus levantamentos dados e informações específicas sobre pessoas com autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição de adversidade neurológica que implica em importantes ações globais como a capacidade de comunicação, interação social e comportamental. De acordo com a agência Senado, estima-se que o mundo tenha 70 milhões de autistas, sendo 2 milhões deles no Brasil. A pedagoga Camila Moreira, de 29 anos, dedicou sua vida à especialização dos autistas e, no meio do caminho, teve uma surpresa.
Olá, ouvintes da Rádio In. Posteriormente, optei por me especializar na área de educação especial e logo ingressei em uma instituição voltada a esse atendimento. Na minha pós-graduação, discussões voltadas a Altea, né, que é o transtorno do espectro autista, sempre me despertou, assim, a curiosidade, a atenção. E quis o destino me presentear com um filho muito encantador e autista, que é justamente um transtorno que sempre me gerou inquietação, muita aprendizagem e muita investigação. O Gael, ele apresentou um desenvolvimento global bem comum até os 11 meses de vida, mas na época em questão eu observei alguns sinais de alerta. Eu sempre vi e valorizei e também admirei a luta das mães e dos meus alunos, né, para dar qualidade de vida para os filhos. E agora era a minha vez. E apesar de tudo, desse processo difícil a priori, eu já levei ele numa neuropediatra que imediatamente o encaminhou para estimulação precoce e para as terapias. No caso do Gael, todo esse esforço, né, e esse acesso que ele tem refletido assim, de maneira extremamente positiva no desenvolvimento. E aí ele está conseguindo transpor os principais aspectos relativos à sua interação e comunicação, né?
Pela fala de Camila, dá para perceber como a estimulação precoce foi importante para o desenvolvimento de Gael. A psicóloga Alessandra Vasques, que trabalha na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, também ressalta essa importância e sinaliza os possíveis alertas que crianças podem dar aos pais para que procurem ajuda.
O trabalho da APAI com o autismo são enviadas crianças do SUS que estão na escola regular, independente da criança já ter o diagnóstico fechado. Existem sim possíveis alertas que crianças e bebês podem dar aos pais para que esses busquem instituições ou médicos para que se avalie o que está acontecendo. Normalmente os bebês, no momento de mamar, eles olham fixamente para a mãe, apresentam um tipo de afeto. Em muitos casos, autistas desde muito novinhos não têm esse vínculo. O vínculo é apenas a alimentação. Um pouquinho maiores, já com um ano e pouco, podem começar a andar na pontinha dos pés. E muitas vezes, um pouquinho maiores, 2 anos e pouco, a criança já tinha começado a falar e subitamente ela para de falar. Em todos esses casos é bom que se procure um médico. Tem muito caso de criança que chegam um pouco tarde ou muito tarde para as intervenções e perdem a oportunidade de serem trabalhados. É muito importante que seja divulgado, que as pessoas saibam que a intervenção mais cedo, de que as terapias, quanto mais cedo, mais permeável a criança está para melhorar.
Como pudemos ouvir, é importante observar os possíveis sinais de alertas que bebês e crianças podem dar aos pais e procurar uma ajuda profissional. A desmistificação dos tabus ligados ao autismo e conversas acerca dele sempre ajudarão. Sobre isso, o youtuber Marcos Petri relata em seu canal, Diário de um Autista, como é viver sendo um. Rodolfo Garcia, para a Rádio IN.
O paratletismo tem ganhado muita visibilidade em nosso país. Em Uberlândia, esse esporte já conseguiu resultados. Por isso, o repórter Roberto Vicente foi conversar com 2 profissionais do time de halterofilismo de Uberlândia, esporte mais conhecido como levantamento de peso. Confira!
Ser jogador de tênis, futebol ou representar o Brasil em torneios de vôlei é o sonho de muito atleta, principalmente aqueles que estão começando. E como o esporte sempre une e aproxima as pessoas, o paraatletismo vem ganhando cada vez mais força. A primeira participação do país em uma Paralimpíada foi em 1972, e 4 anos depois, o Brasil conseguiu a sua primeira medalha. Desde então, esses atletas vêm ganhando destaque no mundo esportivo por conta do número de medalhas que eles vêm trazendo. Se você gosta de esportes e se interessa pelo paraatletismo, não saia daí, porque começou agora o programa Na Escuta. Por isso, hoje vamos conversar com a paraatleta Maria Rita Martins de Oliveira e com o técnico de para-halterofilismo de Uberlândia, o Everton Lima dos Santos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom, o esporte sempre foi um excelente aliado para quem quer ter uma vida mais saudável e também com uma disposição a mais para o dia a dia. A Maria Rita era da natação, mas foi chamada para treinar halterofilismo e desde 2016 não parou mais. E já participou até de várias competições.
Então, já participei de competições do Circuito Loterias Caixas, que são 3 competições nacionais ao longo do ano, até chegar ao Campeonato Brasileiro. Participei de Copa do Mundo de Halterofilismo, Mundiais e um Parapan-Americano de Jovens, que foi minha primeira competição na internacional. Em quase todas eu voltei com medalha ou tive uma colocação significativa.
No caso do técnico Everton Lima, o halterofilismo foi consequência do seu envolvimento com o esporte para pessoas com deficiência física. Em 2003, fundou a equipe de para-halterofilismo em Uberlândia e desde então está à frente da equipe. Os treinos acontecem 5 dias por semana, cerca de 4 horas por dia. E o técnico ressaltou que, por mais intenso que os treinos sejam, ele se preocupa demais com o desgaste técnico da sua equipe.
Esse é um cuidado que eu tenho muito grande com os meus atletas. Porque isso também tem uma outra situação muito importante. Eu trabalho com pessoas com deficiência física, e especificamente pessoas com deficiência física em membros inferiores, ou seja, especificamente nas pernas. Então eu tenho que cuidar bem para o treinamento dos atletas, para eles não venham a ter lesão, porque eles dependem dos braços para tudo.
Por mais que esse esporte venha crescendo nos últimos anos, os para-atletas ainda sofrem com preconceitos e também com a falta de incentivo.
Deveria investir muito. Eu acho que o parte privado no Brasil deveria investir também muito melhor no esporte no geral, porque a gente tem uma visão que no Brasil, eu acho que ele acredita, que por assim dizer, no mundo, que se investe demais em futebol.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado, Maria. Até semana que vem. Roberto e Vicente para o programa Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Um assentamento pode ser a única opção de moradia para muitas famílias. Mas quem vive nessas áreas geralmente é visto pela sociedade como invasores ou pessoas mal intencionadas.
A repórter Marina Barquete entrevistou a advogada e arquiteta Clébia Costa, que esclarece diversos pontos sobre a regularização fundiária e os direitos dos ocupantes dessas áreas.
Olá, ouvintes da Rádio Win. Eu sou a Marina Barquete e vim discutir o tema da regularização fundiária. Uberlândia tem cerca de 40 mil pessoas vivendo em condição de ocupação. No Brasil, esse número é ainda mais alarmante. Mais de 1 milhão de unidades estão em situação de inadequação fundiária urbana. Os dados são de 2017, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Em 2017, também foi sancionada a Lei 13.465, que estabelece a regularização fundiária, a qual consiste em medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, incorporando núcleos urbanos informais ao ordenamento da cidade. Um exemplo da aplicação dessa lei foi o assentamento Glória, localizado em uma área que pertencia à Universidade Federal de Uberlândia. O Glória já foi a maior ocupação de Minas Gerais, com 2.200 famílias, e atualmente está em processo de regularização. Para esclarecer sobre esse assunto, eu converso com a advogada e arquiteta Clébia Costa. Muito obrigada pela sua participação, Clébia.
Eu que agradeço por estar participando desse debate.
No seu TCC, você estudou sobre o assentamento Fidel Castro, que, diferentemente do Glória, ainda não conseguiu sua regularização. Na pesquisa, você defende que aquela terra não estava cumprindo sua função social. O que caracteriza uma propriedade não cumprir a sua função social juridicamente?
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, são muitos os aspectos da função social, que vem desde a ocupação racional do uso, políticas do bem-estar da própria população. Então, quando a sociedade, quando essa terra, ela está vinculada ao bem-estar social, a gente diz que ela está cumprindo a sua função social. Especialmente quando nós dizemos que essa propriedade, ela está ligada ou a alguma situação econômica, né? Porque a terra, ela pode estar sendo produtiva de alguma forma, ou quando ela está a serviço da habitação, que é um direito fundamental da Constituição.
E a gente sabe que a falta de planejamento urbano traz problemas para os moradores da ocupação. Quais medidas podem ser tomadas para reduzir esses problemas posteriormente?
É muito difícil, porque nem sempre existe um movimento por trás de uma ocupação. Quando existe um movimento, eu acredito que seria uma integração da sociedade civil com os movimentos, arquitetos, urbanistas, uma série de medidas que a gente chama de assistência técnica para que sejam diminuídos esses problemas. O maior problema do assentamento é drenagem, áreas de risco, áreas ambientais. Então, quando o movimento tem uma assessoria técnica de como ocupar, isso reduz um pouco esses problemas. A questão do tamanho das ruas, tamanho do lote, sempre que o movimento está assessorado, eles conseguem fazer assentamentos um pouco mais racionais, que podem no futuro passar por uma regularização e aquele pedaço da cidade ter uma qualidade de vida melhor. Quando é desordenado, traz consequências mais graves, porque muda praticamente a qualidade de vida dessas pessoas por um longo período na cidade, porque é difícil, quando o núcleo está consolidado, você desfazer essas questões de drenagem, essas questões de arruamento, essa questão ambiental, a questão da área verde, que muitas vezes não é respeitado. Então, eu acredito que o movimento deveria estar mais atrelado a uma assistência técnica através de urbanistas, engenheiros, engenheiros ambientais, para poder trazer para essa população um certo conforto e um bem-estar social.
E muitas pessoas criticam as ocupações alegando que as pessoas nessas ações são mal intencionadas. Como você vê essa situação?
Geralmente, pela minha experiência e pelo tanto que eu tenho estudado as periferias de Uberlândia, é ínfima a parcela de pessoas ditas mal intencionadas. Isso é muito pouco. Pode acontecer de alguém estar no movimento e querer tirar algum proveito. Eu acho essa parcela tão pequena que nem deveria ser discutida, porque a gente não pode, por uma ou duas pessoas que estão ali no movimento sem realmente ter esse direito à moradia, que possam manchar uma luta, que é a luta pela terra e pela habitação, que são milhares de pessoas em Uberlândia. Nós estamos aí com mais de 40 mil pessoas lutando pelo direito à habitação. Então, uma só pessoa ou duas, ou uma parcela muito ínfima, não pode ser argumento para diminuir a importância da luta pela terra.
Muito obrigada, Clébia, pela sua participação.
Por nada.
Hoje eu conversei com a Clébia Costa, que é advogada e arquiteta. Eu sou a Marina Barquete e fico por aqui com mais um programa da Rádio IN. Obrigada, ouvinte, e até a próxima.
A ginecologia natural utiliza sabedorias ancestrais de autocuidado e a observação do ciclo menstrual. Com o objetivo de fazer a mulher se conectar com ela mesma, esse movimento veio para mostrar que a menstruação é muito mais que apenas um sangramento menstrual, como a gente ouve hoje na reportagem de Sara Camelo.
Já tem 11 anos que eu convivo com a menstruação. E durante muito tempo foi uma coisa que eu não gostei, foi uma coisa que me assustou. Olhar pra menstruação como eu olho hoje faz parte da minha tomada de consciência sobre quem eu sou, sobre o que representa os meus processos corporais.
Asilá Carvalho, estudante de jornalismo, é uma dentre as muitas mulheres que vem ressignificando a menstruação por meio da ginecologia natural. O movimento surgiu aqui pertinho, na América Latina, e resgata saberes ancestrais como terapias de autocuidado e observação do ciclo menstrual, além de falar sobre assuntos que ainda são tabus, como a sexualidade feminina. A psicóloga, terapeuta e adepta das práticas da ginecologia natural, a Manuela Musa, explica a importância desses hábitos para a mulher.
Olhar para a saúde da mulher de uma forma que leve em conta a autonomia da mulher nesse processo de autocuidado, que ela seja protagonista, né, nesse cuidado com ela mesma e que ela entenda sobre o seu corpo, sobre as suas fases, sobre os principais desordens e desequilíbrios que pode acontecer em relação à saúde íntima da mulher.
Cientificamente, o que acontece durante o ciclo menstrual é uma mudança na produção hormonal. Por exemplo, as mulheres ficam bem dispostas, com a pele boa, libido alta, nos picos de estrogênio e testosterona perto da ovulação. E depois tendem a ficar mais inchadas e sensíveis, que é quando a curva de progesterona sobe. Os hormônios do bem-estar, serotonina e ocitocina, caem no final do ciclo e às vezes levam o humor junto. Aí a menstruação desce e a dança dos hormônios começa novamente. A proposta da ginecologia natural é fazer com que a mulher perceba quando essas mudanças acontecem, para que ela conviva bem com seu corpo e sua ciclicidade. Você que tem útero deve estar se perguntando: por que é tão importante observar meu corpo? Eu não posso apenas menstruar e pronto? A ginecologista e obstetra Eliane Espíndola explica como esses princípios da ginecologia natural são relevantes.
A importância do autoconhecimento é fundamental, porque ela faz parte da prevenção e o diagnóstico precoce. Então é aquela coisa básica que você fala para uma menininha que está iniciando a puberdade, pegar um espelhinho, olhar a vulva, a vagina. Tem mulheres que chegam na fase adulta e nunca olhou a vagina dela. Então na medicina convencional, tradicional ou com inovações, o autoconhecimento e o autoexame são fundamentais.
Para você acompanhar as mudanças do seu ciclo, eu te trouxe algumas opções. Existe o calendário lunar, que é uma espécie de diário e tem para comprar na internet. Mas, se você não quer gastar dinheiro, também tem aplicativos como o Kindara e o Flow. Mas é bom lembrar que a consulta de rotina ao ginecologista é indispensável, tá? No mínimo uma vez por ano, como aconselha o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Agora vamos falar de outra preocupação da ginecologia natural que está na ponta da língua? Os absorventes descartáveis. Você sabia que uma mulher utiliza por volta de 15 mil absorventes na vida? Agora, o mais preocupante é que esses absorventes demoram cerca de 100 anos para se decompor. E não, não tem como reciclar porque ele é um lixo rejeito. Para você que se preocupou, calma aí. Existem outras opções e a estudante de jornalismo, Asila Carvalho, já testou.
A experiência com os absorventes de pano e com o coletor está sendo muito interessante. Ele tem uma tolerância de 12 horas e eu acho ótimo só ter que me preocupar em trocar depois de umas 8, 9 horas. Os absorventes de pano eu comprei mais como um apoio, assim, para usar no último dia da menstruação ou para colocar ali para dar uma segurança caso vaze um pouquinho do coletor.
Olha, existe mais um monte de assunto discutido na ginecologia natural. Alguns até controversos, como, por exemplo, os métodos contraceptivos não hormonais. Mas isso aí é assunto para outra reportagem. Sara Camelo, para o Na Escuta.
Como a Terra veio parar aqui? E como viemos parar no planeta Terra? E se o mundo acabar, para onde vamos? No quadro Crítico de Mídia dessa edição, Mariana Solas indica a série One Strange Rock, uma produção fascinante que mostra o nosso planeta pelos olhos das poucas pessoas que já saíram dele.
Solta o verbo. Solta o verbo.
O que você tem a dizer sobre o planeta Terra? E o que será que 8 astronautas, que juntos passaram mais de 1000 dias no espaço, têm a dizer sobre nossa casa?
Achamos que conhecemos o nosso lar, mas depois que você o vê do espaço, você cai em si.
Eu gostaria que todos tivessem a chance de ver o mundo da maneira que eu tive a chance de ver.
No começo, você olha e fica se perguntando o que você realmente está vendo.
É tudo maravilhosamente improvável. E mesmo assim está lá.
A vida lá em cima, numa estação espacial, pode abrir os olhos para muitas coisas que acontecem aqui embaixo.
Essa é uma história sobre as estranhas ligações, os encontros por um triz e os golpes de sorte que criaram este incrível mundo.
Afinal, não seria o nosso planeta azul o mais estranho, diferente e surpreendente lugar do universo?
Na verdade, foi a batalha que nos construiu. E essa é a história de como aconteceu.
One Strange Rock é um documentário da National Geographic. A série é apresentada por Will Smith, e a escolha do ator como anfitrião não poderia ser mais acertada. A linguagem da série é leve e fácil de acompanhar. A perspectiva das poucas pessoas que já moraram no espaço deixa a narrativa ainda mais interessante, e é um grande diferencial da obra. Um dos astronautas conta como foi se salvar do maior incêndio já registrado em uma estação espacial. Outra coleciona um novo recorde da NASA. Ela passou mais de 600 dias no espaço e é considerada a astronauta mais experiente da atualidade. Por aí você consegue imaginar as histórias fascinantes que ela tem para contar.
Eu não sei se me sinto mais uma terráquea ou uma mulher do espaço. Eu acho que ser uma mulher do espaço é mais divertido.
Pequenos detalhes passam despercebidos quando vivemos na Terra, e fica difícil mensurar quantas coisas o planeta nos oferece.
A bordo da Estação Espacial Internacional, nós estamos muito mais vulneráveis. Você está exposto não apenas à radiação do Sol, mas a toda a radiação do universo. Raios cósmicos que cortam o universo basicamente na velocidade da luz. E se você estiver acima da atmosfera da Terra, não há nada que as impeça de atingir o seu corpo. E o que você está realmente vendo é radiação atravessando você.
Morar no espaço, com certeza, supera os limites da anatomia humana. Este não é só mais um documentário científico, mas uma viagem aos lugares mais curiosos que existem na Terra, até um universo desconhecido fora da nossa esfera azul. É uma aula sobre a importância de protegermos a nossa casa. E afinal, Você já se perguntou se a humanidade está ameaçada? É possível habitarmos outro planeta se este se esgotar? E será que existe vida em outros planetas? São muitas perguntas que One Strange Rock responde com maestria, e por isso, ele é a nossa indicação para essa edição do Rádio Win. Os 10 episódios do documentário são exibidos no canal da National Geographic às 10h30 da noite aos sábados, e também está disponível na Netflix. Mariana Solis para a Rádio Win. Todos os dias surgem projetos novos de financiamento coletivo, os chamados crowdfunding. Na reportagem produzida por Rafael Gobi, conhecemos o sócio e fundador de um projeto de sucesso no YouTube, que explica a importância de uma comunidade para este tipo de projeto. Ele também mostra as dificuldades de manter o interesse do público em uma campanha contínua.
Estratégias e campanhas de modelos parecidos com o de financiamento coletivo acontecem há muito tempo. O Teleton dos anos 70 e o Criança Esperança dos anos 80 são exemplos de modelos similares às campanhas de hoje em dia. Porém, é com o advento da internet que as campanhas de crowdfunding ou financiamento coletivo se tornam populares. O financiamento coletivo nada mais é do que a arrecadação de capital para iniciativas de interesse coletivo, através de diferentes fontes e no geral de pessoas físicas. Muitas vezes utilizado para dar o pontapé inicial em um projeto ambicioso, como no caso do óculos de realidade virtual Rift, que arrecadou cerca de US$2,5 milhões em sua campanha de financiamento coletivo, mas antes mesmo de ter seu lançamento oficial, foi comprado por mais de US$2 bilhões pelo Facebook. O financiamento coletivo também é utilizado por produtores de conteúdo como forma de assinatura, como é o caso do Nautilus, um canal de YouTube que produz vídeos e ensaios semanais sobre videogames. Ricardo Regis é fundador e sócio do Nautilus e explica.
A coisa mais básica que a gente fez foi... a gente entendeu que antes de lançar uma campanha de financiamento coletivo, a gente precisava ter uma oferta. Então, o que isso significa basicamente é a gente, cara, a gente primeiro vamos provar que a gente pode fazer isso, vamos provar que a gente é capaz. Se vocês apostarem na gente, que a gente é capaz. A gente decidiu que a gente ia ficar pelo menos um ano fazendo conteúdo. De graça, né? Sem pedir nada. Sem ter nenhum apoio, assim, nada.
Ivens Pinheiro é estudante, apoia e investe em diversas campanhas de financiamento coletivo e conta que vai além até mesmo dos valores pedidos pelos produtores.
Eu invisto em 3 conteúdos, né? 2 canais aí do YouTube e uma artista chinesa. E o valor médio que eu gasto por mês é uns 60 a 70 reais, depende muito da quantia que eu vou gastar, porque às vezes eu dou um tipo um donate a mais, além de eu pagar mensalmente, mês sim, mês não, eu tento dar uma quantia a mais, sabe, uns 10 reais a mais.
Ricardo Regis ressalta a importância da construção de uma comunidade e da sensação de pertencimento nas campanhas contínuas de financiamento coletivo. Nesse tipo de modelo, a integração e a identificação dos apoiadores com produtores é tão importante quanto o produto em si.
Construir a ideia de uma comunidade, que é algo que a gente está fazendo no Twitch, no Telegram, e que está dando muito certo. Que é a ideia de não só você vai estar apoiando o canal, mas você vai estar fazendo parte de uma comunidade que enxerga videogames de uma forma diferente. E é por isso que a gente vende camisa, por exemplo, do Nautilus. Ninguém vai usar uma camisa de uma empresa à toa, a não ser que ela se identifique muito com ela.
Ivens apoia produtores de conteúdo de diversos segmentos, desde artistas até jornalistas e youtubers, e fala da importância dessa proximidade na escolha de seus investimentos.
Um critério que eu utilizo para saber se eu vou apoiar ou não algum produtor de conteúdo é se eu me identifico com o trabalho dele, se eu acho que ele faz um trabalho bom, se eu vejo que ele procura ter uma relação com a comunidade, sabe, porque eu acho que isso é muito importante. O critério que eu utilizo para saber se eu devo retirar um investimento é quando eu vejo que a pessoa está começando a deixar de lado aquilo, tipo, sei lá, é um artista e começou a parar de desenhar, começou a jogar. Aí realmente pode ser, tipo, mudou o conteúdo, sabe? Ou então, se eu vejo que ele não está mais dando bola para a comunidade que ele montou, esse tipo de coisa, sabe? Ou se ele parar de produzir, assim, ou se eu vejo que ele parou, assim, de dar bola para a comunidade.
Segundo o Starts, a maior network de startup do Brasil, no ano de 2017,
mais de 180 milhões de reais já haviam sido doados para campanhas de financiamento coletivo no Brasil. O modelo é uma forma alternativa para produtores que não conseguem ou não querem trabalhar com os modelos tradicionais. Essa foi uma reportagem de Rafael Gobi para a Rádio In.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
O sucesso de empresas de streaming de filmes, séries e desenhos tem crescido bastante no Brasil. Essa expansão tem impulsionado o mercado de dublagem em nosso país. A reportagem de Vando Moreira aborda alguns desafios e curiosidades sobre esta profissão. Fala aí, Vando.
A vinda de muitas plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Crunchyroll desencadearam o aumento de uma demanda de produção de conteúdos dublados no Brasil. E essa procura pelas distribuidoras não é à toa. De acordo com dados produzidos pela Netflix no ano de 2017, o Brasil é um dos países latino-americanos que mais assistem conteúdos dublados no serviço de streaming. A dubladora e diretora de dublagem, Angélica Santos, comenta a importância desse mercado para vários públicos.
Eu acho que a dublagem é importante simplesmente para tudo. Divulgar a nossa língua para pessoas que infelizmente não enxergam e a única forma delas conseguirem escutar o filme e outra, bem dublado, para ela poder entender quem é, que personagem é que personagem.
Mas Angélica alerta que para realizar um bom produto de dublagem é fundamental escolher um profissional qualificado para realizar o trabalho e evitar de escolher qualquer pessoa com o intuito de baratear o conteúdo de dublagem.
Então, não foram todas não, mas algumas distribuidoras perderam um pouquinho, né, a mão nesse negócio e realmente a gente encontra trabalhos muito, muito tristes na TV hoje em dia. Mas eu acho que as distribuidoras estão ficando mais espertas e porque a população está reclamando, né? Porque agora é tão ruim que até quem é leigo fala, nossa, o que é isso? E é bom porque daí eles reclamam. E quando reclama, tem resultado.
Marco Ribeiro é diretor de dublagem e dublador de muitos personagens, como O Homem de Ferro, protagonizado no cinema por Robert Downey Jr. e o personagem feito por Jim Carrey no filme O Máscara.
A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.
Que demais! Está na hora da festa, F-E-S-T-A. Por quê? Porque eu quero!
Para ele, não adianta colocar qualquer forma de dublagem só para baratear o produto. É fundamental também investir em dubladores de qualidade e que priorizam a qualidade artística da dublagem.
Pois o público está bem seletivo, o público já sabe o que, que é uma boa dublagem e o que, que é uma dublagem ruim. Não é? Quando você não percebe que o filme é dublado, ele está bem dublado. Então, tem muitos profissionais bons, né, atrás disso, entendeu? Então, a gente tem que realmente prestigiar a boa dublagem.
Para quem gosta do trabalho dos dubladores e sonha fazer parte desse time, não basta simplesmente ter uma voz e imaginar que isso basta. É necessário que precise fazer cursos de teatro ou estudar em estúdios de dublagem que existem e, principalmente, ter uma voz dramática para isso, como o próprio Marco Ribeiro explica.
Prestigie a boa, porque dublagem tem muita por aí. Agora, a boa dublagem é que precisa ser prestigiada. E a má dublagem criticada. Então, pausa dramática, hashtag prestigie a boa dublagem.
Atualmente, existem diversos estúdios de dublagem espalhados no Brasil, sendo que a maioria se encontra no eixo Rio-São Paulo e algumas em Belo Horizonte e Brasília. Para quem deseja se tornar um dublador, é aconselhável fazer cursos de interpretação, como artes cênicas ou teatro. Mais informações podem ser encontrados no site do Sindicato da Categoria de Artes Cênicas do Rio e de São Paulo ou no site da Sociedade Brasileira de Dublagem, que é www.sbdublagem.com.br. Vando Moreira para o Na Escuta.
Podemos dizer que a tecnologia desencadeou oportunidades de trabalho. Por isso, preparamos uma série de reportagens especiais sobre o tema profissões no cenário de desenvolvimento tecnológico.
Neste primeiro episódio, o repórter Matheus Minúncio aborda os aplicativos de transporte privado e como esses apps têm afetado a vida dos motoristas.
Certamente você que está nos ouvindo possui um celular. São 230 milhões de aparelhos ativos no Brasil. Existem mais celulares do que pessoas no país. As informações são da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A tecnologia e a conectividade desses dispositivos têm facilitado nossas vidas com suas multifuncionalidades. Uma das áreas que foi beneficiada é a do transporte. Basta alguns cliques para superar a dificuldade de ir um ponto ao outro. Baseado na localização do usuário, é viabilizado um serviço semelhante ao tradicional táxi. Os preços variam de acordo com a tarifa base, o tempo, a distância e a demanda do trajeto, o chamado preço dinâmico. E ainda são oferecidos cupons de desconto que estimulam os usuários a optarem cada vez mais por esse serviço de transporte. Marcelo Marques, professor de jornalismo e consultor na área de branding, reitera que o crescimento rápido dessas empresas é algo esperado no mundo digital que vivemos.
As pessoas estão mergulhadas no universo digital. Elas estão imbuídas das soluções que ali encontram. E outras coisas virão pós-Uber também. Não, outras coisas virão. Nós estamos falando aí, por exemplo, do carro inteligente. Tá? Quer dizer, até o motorista de aplicativo também corre risco, porque o futuro é ele não existir. O futuro é o carro se mover sozinho, né?
Entre os apps preferidos dos consumidores brasileiros estão a Uber com 54%, seguido pela empresa brasileira 99 com 12%, o Easy Taxi com 5% e o Cabify com 4%. Por outro lado, 43% afirmaram que não têm ou não utilizam nenhum app do tipo, segundo pesquisa realizada com 2 mil pessoas na plataforma Web Conecta do Ibope. Lucas Freire, hoje o consultor financeiro, trabalhou como motorista de aplicativo nas duas plataformas mais utilizadas pelos brasileiros, a Uber e a 99. Na época, ele viu nos aplicativos de transporte privado uma oportunidade de renda diante do cenário de desemprego no Brasil.
Eu estava com um trabalho CLT normal, né? Eu não estava satisfeito com o que eu fazia e eu vi na Uber uma oportunidade de continuar procurando emprego, conseguindo me manter.
Apesar da oportunidade de renda extra, ou até única, esse trabalhador é considerado autônomo, ou seja, não tem nenhum vínculo trabalhista e nem direitos. O termo precarização do trabalho é utilizado em função desta ausência. Não ter vínculo para Lucas significava flexibilidade, apesar das desvantagens. A professora de Direito, Mônica Ribeiro, comenta o assunto.
Você há de ver que se eles forem funcionários, o custo de um funcionário para uma empresa é muito alto. Então ela vai reverter todo esse custo para a população que utiliza esse tipo de transporte. Ao mesmo tempo em que, em ele sendo empregado do aplicativo, ele corre o risco de ser demitido, inclusive sem justa causa, e ficar sem trabalhar. Hoje ele trabalha a hora que ele quiser. Então, no meu ponto de vista, eu considero que não seria proveitoso para eles. O que seria mais vantajoso? Se eles criassem, cada um deles tivesse um empreendedor individual, pagasse as obrigações deles referentes ao INSS, porque aí eles teriam o seu direito à aposentadoria garantido.
A discussão se estende também para a remuneração em vista da carga horária. Lucas Freire conta que trabalhava somente no período da tarde, em média 6 horas por dia, e ganhava cerca de R$ 2.500 por mês, sem contar os gastos do veículo. Mas afirma que, apesar de considerar um bom valor, ele não voltaria a exercer esse trabalho futuramente.
Eu acredito que eu tenho mais potencial e a Uber ela não te dá a oportunidade de crescer, né? Porque ela era uma coisa estagnada. Então, eu visando aí um crescimento profissional e pessoal também, optei por mudar e ir para outra área, sabe?
Na prática, os aplicativos já são vistos até como uma ameaça ao transporte público. Os ônibus operados pelas empresas concessionárias do Sistema Municipal de Belo Horizonte registraram queda de quase 76 milhões de passageiros nos últimos 4 anos. A queda é atribuída ao transporte por aplicativos. Diante desse cenário, foi criada a Lei Federal número 13.640, em 26 de março de 2018, que cede aos municípios a competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar esse serviço de transporte. Marcelo Marques acredita que os apps somente atenderam à necessidade das pessoas, e esse fator os fez desbancar o transporte público.
No transporte urbano, as pessoas vão ter que ir em busca desse transporte. O Uber muda essa configuração. 99 muda essa configuração. As pessoas, antes elas iam até onde está um transporte, agora as pessoas recebem o transporte onde elas estão. Então, quer dizer, até nesse sentido, esses aplicativos são importantes para melhorar o serviço por exemplo, dos trens, dos VLTs e dos ônibus também, que perderam clientes e precisam se reinventar.
Hoje, os aplicativos de serviço são os maiores empregadores do país. São quase 4 milhões de brasileiros que possuem fonte de renda através de todas essas plataformas, segundo o levantamento no primeiro trimestre de 2019 do PNAD, a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios. Na próxima reportagem da nossa série especial, Profissões no Cenário de Desenvolvimento Tecnológico, você irá conhecer um pouco mais sobre os gestores de mídias sociais. Matheus Minúcio para o programa Na Escuta.
Essa edição do Na Escuta chegou ao fim. O programa de hoje foi produzido por Jonathan Dias e Luiz Gustavo como editores-chefes.
Ouvimos as reportagens de Rodolfo Garcia, Roberto Vicente, Sara Camelo, Rafael Gobi e Matheus Minúcio.
A produção do quadro ficou por conta da Mariana Solis e, na entrevista, Marina Barchetti.
Este programa foi orientado pelo professor Dr. Vinícius Dorne e, na parte técnica, Marcelo Melazzo.
Agradecemos ao ouvinte pela companhia. Você pode ouvir todas as edições do nosso Rádio Jornal pelo site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Anotou aí?
O Na Escuta fica por aqui. Até a próxima!
Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.